Vamos atualizar a informação local e regional com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Aconteceu em Peniche. Um homem pegou fogo à mulher e a si próprio. Os populares salvaram a vida ao casal. Eleições continuam a aquecer em Tomar. Sabe algumas das apostas dos candidatos à Câmara. No futebol, tomarense João Henriques brilha no Leixões e já ganha equipas da Primeira Liga.
Falamos-lhe agora do estado do tempo para esta sexta-feira. Céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nubosidade até ao meio da manhã. Vento fraco, soprando moderado no litoral e terras altas. E temperaturas de 24 graus para o Porto e Leiria, 26 para Lisboa e Faro, 30 para Castelo Branco, Tomar, Santarém e Évora.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Aconteceu em Peniche na tarde desta quarta-feira, junto à fábrica de conservas. Um homem de 51 anos atacou uma mulher de 42, despejando gasolina para cima dela e também de si próprio, ateando fogo de seguida. Convém referir que se trata de um casal que, momentos antes desta trágica ocorrência, esteve a discutir em plena via pública. Os dois ficaram feridos com gravidade, sendo que a vítima terá mesmo ficado com cerca de 90% do corpo queimado. Segundo o avanço ao Correio da Manhã, baseando-se em testemunhos recolhidos no local, o homem terá primeiro recorrido a uma marreta para partir o vidro do carro onde estava a mulher e, na sequência, começou a despejar gasolina em cima de ambos. Como esta situação aconteceu em pleno centro da cidade, muitos foram os populares que tentaram salvar o casal atirando-lhes areia para cima, um gesto que terá mesmo sido decisivo para salvar a vida da mulher e do homem, até porque, quando os bombeiros chegaram, já as chamas estavam extintas. A vítima foi evacuada de helicóptero para uma unidade hospitalar do norte do país. Um homem de 40 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. Num esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o Comando Territorial refere que, no âmbito de uma investigação, foi efetuada uma busca domiciliária, tendo sido apreendidas 34 plantas de cannabis, uma balança de precisão e diversas embalagens contendo sementes de variedades de plantas de cannabis, fertilizantes e um sistema de secagem. Esta operação ocorreu na Pedreira. O suspeito foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência. A ação contou com o apoio dos militares do posto territorial de Tomar e do destacamento de intervenção de Santarém. Por Abrantes, a localidade de Cabeça Gorda voltou a passar por sobressaltos no que a incêndios diz respeito. Desta feita, houve alerta pelas 2h20 da manhã desta quinta-feira, sendo que foram mobilizados perto de 40 operacionais e ainda 13 veículos de apoio. O fogo esteve ativo em área de povoamento florestal. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência, registando poucas ou nenhumas dúvidas de que este fogo teve como base mão humana.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Entramos nas autárquicas de 2017, que, recorde-se, vão ter lugar no dia 1 de outubro. Anabela Freitas, candidata do Partido Socialista, diz que é importante que as pessoas não se alheiem das eleições então de outubro, considerando, por isso, que será uma oportunidade para que os tomarenses se pronunciem sobre aquilo que pretendem para o futuro.
Independentemente de concordarem com um ou outro projeto, aquilo que é importante que no próximo dia 1 de outubro cada um de vós possa fazer é ir votar. Eu entendo que o voto não é só um direito, mas também um dever, e todos nós temos a obrigação de participar naquilo que é a vida do nosso concelho. Já conhecem os projetos, é para executar aquilo que temos vindo a dizer ao longo dos anos, mas entendo também que este mandato é um mandato importante para que nos possamos pronunciar enquanto tomarenses, e é preciso dar uma força nessa pronúncia, porque estamos a negociar, vai ser iniciada a negociação do novo quadro comunitário de apoio. E, portanto, é importante que Tomar perceba e diga claramente onde é que quer estar e que tenha capacidade, junto da Administração Central, de dizer se quer estar, pertencer a Lisboa ou se quer pertencer ao centro. Isto pode não parecer importante para cada um de vós, mas isto dita aquilo que vai ser o futuro do nosso concelho. E, portanto, apelo ao voto a todos no próximo dia 1 de outubro.
Estamos a recuar então ao debate organizado pela Hertz, que teve lugar no último sábado na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, seguindo então a ordem dos candidatos sorteada para tribunal, tendo em conta os boletins de voto. Luís Santos, candidato do Bloco de Esquerda, focou as alegações finais na ação social, nomeadamente numa intervenção em que referiu estar convicto de que em Tomar não há crianças a passar fome.
É pena que, ouvido aqui alguns sorrisos, quando eu falei de que é pena ver crianças ainda com fome. Eu, se conhecer uma criança com fome, de certeza que ela não vai ficar com fome. Portanto, faz parte dessas pessoas que se calhar se riram, também fazer o mesmo e identificá-las e dizer onde é que elas estão para terem direito a não terem fome. Porque isso não justifica neste momento em Tomar, nem no nosso país. Depois, dizer uma coisa que também me custa ouvir, que é dizer que há corrupção. Se há corrupção, apontem. Digam, tenham coragem para o fazer. O Bloco, sem dúvida, tem as melhores pessoas, as melhores ideias, os melhores programas, os melhores projetos, não tem qualquer tipo de dúvida disso. Ao longo dos tempos, têm sido plagiadas as nossas ideias e depois são impostas e são postas a funcionar, como já disse, o caso do provedor do município que foi aí, o caso dos estudos que andam aí, portanto, foi tudo ideias do Bloco que vieram a ser impostas a todos nós e que são boas e são concretizáveis e todos estamos a usufruir delas. E depois, para terminar, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que se estamos todos tão insatisfeitos disto tudo há 30 e tal, 40 anos para cá, quem é que lá tem estado? São sempre os mesmos. Votem diferente.
José Delgado, do PSD, diz que a sua candidatura não irá prometer, mas sim trabalhar caso mereça a confiança dos tomarenses e ficaram reparos à gestão dos últimos 4 anos.
Nós não prometemos, nós não estamos 4 anos sem fazer nada, nós não trabalhamos só nos últimos 6 meses, nesses 6 meses só trabalham 2 meses, nós não alavancamos projetos que depois não aparecem em lado nenhum, não prometemos, foram promessas, projetos que empresas chegavam, nada chegou, portanto, como é que agora vão conseguir fazer nos próximos 4 anos? Não vão conseguir fazer, com certeza. Nós fazemos, iremos fazer, vamos trabalhar desde a primeira hora. Temos projetos, temos ideias, temos um programa longo, mas justo, que responda às necessidades de Tomar. Nós vamos criar riqueza, nós vamos ter um gabinete que vai atrair empresas, que vai buscar as empresas, não vai ficar à espera das empresas. Nós vamos ajudar as empresas de Tomarense a crescer, nós temos essa capacidade. Nós vamos ter um gabinete de captação de fundos comunitários, vamos informar todos os tomarenses dos fundos que existem e vamos ajudá-lo a fazer as candidaturas. Nós somos diferentes, temos capacidade. Votem PSD, votem José Delgado, votem a nossa equipa. Tomar vai ganhar connosco.
E Nuno Ribeiro, candidato do CDS, admite que todos os candidatos querem o melhor para o concelho, mas, como é óbvio, diz que a sua lista é a única que pensa no futuro.
Percebemos que existem algumas ideias, existe um amor coletivo que eu sei que todos nós temos por Tomar. Aquilo que eu pretendo e aquilo que este grupo pensa a Tomar pretende é que se discuta o nosso futuro e que só olhe para o futuro, que se discuta, porque nós temos que pensar o futuro, temos que o planear e é isso que não tem sido feito nos últimos 40 anos. O que nós pretendemos é que se olhe de facto para Tomar. E porque nós precisamos de ter um futuro que os tomarenses merecem. Um futuro que nos tiraram, em parte. Mas nós temos que lutar por essas coisas que nestes últimos anos nos tiraram. Por isso, vamos todos pensar Tomar, vamos olhar para o futuro.
Por sua vez, Américo Costa, candidato do Partido Trabalhista Português, pediu aos cidadãos para que evitem dar a maioria ao próximo executivo camarário, catalogando-se como uma aposta de caráter e honestidade.
Vamos ser coerentes e honestos. Salvo qualquer acontecimento de última hora, a presidência da Câmara sairá do PS ou PSD. Vamos evitar a todo custo uma maioria. Para isso, apelo ao voto útil no Partido Trabalhista, liderado por mim, Américo Costa. No campo socioambiental, sou o que sou melhor e já dei provas disso. Dos pequenos partidos, sei que sou o único que pode mudar o que se prevê mais do mesmo. E lembrem-se destas palavras que eu vos vou dizer. Atitude, coragem, caráter, voluntariado e, o mais que tudo, honestidade.
Já Bruno Graça, candidato da CDU, também no período de alegações finais, focou a sua intervenção na habitação, referindo que a presença da coligação no Executivo demonstrou ser importante.
O que nós dizemos é que o resto, como disse o Luís Santos e muito bem, estes últimos 4 anos provaram a importância da CDU estar presente no Executivo Municipal. A presença da CDU com mais eleitos no futuro Executivo Municipal é ainda mais importante. Estamos disponíveis para assumirmos todas as responsabilidades que os eleitores do Conselho nos queiram atribuir.
E dos candidatos à Câmara de Tomar, passamos agora para os candidatos à Junta de Freguesia de Payalvo. Mais um debate promovido pela ERTS, neste caso nos estúdios da ERTS. Registo para a presença de 4 candidatos. Amâncio Ribeiro, candidato do Partido Socialista, garante que, caso seja eleito, será um presidente que estará onde deve estar, ou seja, junto à população, valorizando as pessoas.
É como ouvirmos todos os políticos que são iguais e que o voto é apenas uma obrigação. Muitos não conhecem o poder do voto e o peso que a política tem nas suas vidas. Numa democracia, as eleições são fundamentais, a importância do voto conquistado pelo povo pode e deve ser usado. Juntos, podemos fazer das pequenas oportunidades grandes feitos. Podem mudar e melhorar a vida que hoje conhecemos. Não vos prometo que tudo será perfeito, mas posso garantir que estarei onde o presidente da junta deve estar. Junto à sua gente, para as ouvir, as aceitar, para as ajudar, valorizando sempre em primeiro lugar aquilo que a nossa freguesia tem de melhor, as pessoas. As pessoas, os ideais, o seu potencial e, sobretudo, as suas necessidades. O futuro é um caminho que quero ver correr com todos, trabalhando para todos. Vamos elevar para a nossa freguesia ao nível que ele merece e anseia, mantendo um passo bem presente, mas com os olhos postos no futuro de qualidade de vida para todos os habitantes. Quero mais espaço de lazer, mais acessos, mais atenção personalizada às necessidades de cada um, mais qualidade de vida, mais obras realizadas, atraindo a população jovem para a nossa freguesia. Os compromissos assumidos são claros para um bom desempenho da freguesia. Um serviço de proximidade, transparência, diálogo, inclusão, inovação, participação e vigor.
Ana Marília Elias, do PSD, diz que a freguesia precisa de mudar para que a população tenha qualidade de vida.
Payalvo precisa urgentemente de mudar, de que a população que lá reside tenha qualidade e que as infraestruturas melhorem de maneira a cativar mais pessoas. Os payalvenses não têm que ter vergonha do sítio onde moram ou sentir-se diminuídos por estarem longe. Não pode ser. Eles têm que estar no centro. Porque nós dizemos que a nossa casa é o nosso mundo e a nossa freguesia é o nosso mundo. O nosso mundo coletivo, do povo que vive junto. E os payalvenses vivem naquele espaço que, geográfico, em união há muitos séculos. É uma das freguesias que mantém o seu espaço geográfico praticamente inalterado há muitos séculos. Porque os payalvenses são aguerridos, são um povo... Aquilo que eu tenho estudado da história de Payalvo e do seu povo é um povo batalhador, que quando os querem dominar, eles não deixam. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, os payalvenses vão mostrar que, se for necessário mudar, se podemos mudar.
Por sua vez, Vanessa Vicente, do CDS, refere que o projeto que encabeça é coeso e pensa nas pessoas, tendo como objetivo melhorar a qualidade de vida da população.
O projeto do CDS é um projeto coeso, é um projeto que pretende, essencialmente, que pensa nas pessoas e pretende melhorar a qualidade de vida das pessoas da freguesia de Payalvo, incentivar os jovens a fixar-se na nossa terra e melhorar realmente a qualidade de vida de todas as pessoas. E, portanto, prometemos dar atenção e prioridade, esse é o nosso foco, a todas as pessoas da freguesia, sem exceção. E este ano é o ano de pensar em Payalvo, pensar nos jovens, pensar nos idosos, pensar em todos aqueles que fazem parte da nossa freguesia e pensar também em mudar.
Já Luís Antunes, da CDU, disse que não avança com promessas, mas sim ideias, garantindo que irá trabalhar para que haja coesão entre todas as aldeias da freguesia.
Não temos promessas no nosso programa, mas temos intenções, temos ideias. E essas ideias colocamos-las com clareza e guardamos esse documento durante 4 anos, como eu ainda há pouco exibi o documento que me acompanha sempre, o que apresentei ao eleitorado em 2013, o que a CDU apresentou. Portanto, vamos, neste ano, de 2017 a 2021, continuar a trabalhar, sabendo ouvir para saber decidir. Temos em conta a coesão entre todas as aldeias, iremos continuar a distribuir os valores orçamentados proporcionalmente. faremos as obras proporcionais em todas as aldeias e as suas despesas para que ninguém se sinta filho enteado. A CDU continuará a promover o nosso comércio e serviços comprando na nossa freguesia. A CDU criará o dia de freguesia para assim aumentar a coesão como povo honrado, trabalhador e com orgulho no seu passado. Criar, divulgar e sinalizar rotas pedestres, dando destaque aos locais com maior beleza natural e histórica. Iremos, em conjunto com a população, melhorar os alcatramentos nas ruas e travessas das nossas aldeias. Incitar diligências para a construção de um cemitério. Melhorar a ligação cidadão-junta, criando a página oficial de internet. Esta e outras medidas apontadas estão no nosso programa, que está a ser distribuído por mão a todos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Entramos no desporto, o futebol. O treinador tomarense João Henriques está a brilhar ao serviço do Leixões, clube que milita na 2ª Liga do Futebol Português e que apostou no técnico como alternativa a Daniel Kennedy, que saiu após a 3ª jornada. Os números não mentem. João Henriques assumiu o comando do histórico Leixões e já venceu 3 jogos diante do Porto B, Sporting da Covilhã e União da Madeira, e empatou 1, precisamente na visita ao reduto do Braga B. Nesta quarta-feira surgiu a cereja no topo do bolo com a vitória diante do Passos de Ferreira, equipa da 1ª Divisão Nacional, em jogo a contar para a Taça da Liga. Aos 44 anos, sendo que destes cerca de 20 são dedicadas ao treino, João Henriques vive assim a sua primeira experiência no futebol profissional português. Em entrevista à Hertz, o tomarense mostra-se disposto a segurar esta oportunidade com unhas e dentes.
A melhor e maior oportunidade que tive para trabalhar no futebol profissional, e as coisas estão felizmente a correr bem, porque o grupo é bastante bom, temos as condições todas para trabalhar e os resultados têm surgido, sabendo perfeitamente que estamos numa liga muito competitiva, em que também não é normal haver uma equipa a fazer consecutivamente uma série como nós temos feito, mas estamos preparados para ultrapassar as adversidades que aí virão.
Ainda há poucos anos estava numa primeira divisão distrital, conquistou o título, agora está numa segunda liga, olhando para a classificação, está em quarto lugar. Fez história com a ajuda dos seus jogadores, como é óbvio, nesta quarta-feira, ao vencer uma equipa da primeira divisão nacional para a Taça da Liga. Considera tudo isto uma vitória pessoal?
Eu considero que isto é de facto um exemplo para todos aqueles que estão em divisões inferiores e que têm aspirações a chegar a outros patamares através da competência e do trabalho. E isso, se servir de exemplo para alguém, acho que é muito bom. Para mim, na persistência de chegar aonde desejo chegar, tem sido realmente um momento muito bom e que eu vou tentar desfrutar ao máximo. E tudo farei em termos pessoais e, obviamente, sem a ajuda de toda a estrutura, desde os jogadores e todo o staff e mesmo na administração da SAD, que tudo o que têm feito para me proporcionar este momento. Agora, de facto, é realmente aquele momento que todos desejam, e felizmente que as coisas também, através dos resultados, estão a consolidar esse mesmo trajeto.
João Henriques, treinador tomarense, recorde-se, já passou por clubes como o União do Tomar, a Escola de Futebol de Tomar, foi até presidente do Sporting de Tomar. E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.